Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa, hoje com Margarida Durães, é a minha convidada. Vamos estar à conversa a propósito do novo livro da Margarida, chama-se Amélia de Orleães, a Rainha Malamada, uma edição de temas e debates. Falaremos sobre este livro, mas já lá vamos. Antes disso, saúdo a Margarida, seja bem-vinda, Margarida, aqui à Rádio Amália.
Boa noite.
E este programa, as Madragoas, muito
prazer
boa noite.
Prazer estar aqui convosco.
Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava muito que se apresentasse, é a primeira vez que está na Rádio Amália, fizesse assim uma sucinta apresentação da sua pessoa, Margarida. Vamos lá.
Do ponto de vista profissional, fui professora de História na Universidade do Minho durante 30 e tal anos.
Muito tempo.
De ir para a universidade, fui também a minha professora de História, mas no colégio das Caldinhas, na zona de Santo Tirso, e daí passei realmente para a universidade.
São experiências muito diferentes, não é?
Muito diferentes, porque no Colégio das Caldinhas eu dava aulas a crianças de 11, 12, 13, 14, 15 anos, e depois passei a dar aulas a adultos. Os meus primeiros alunos eram pessoas que estavam, eram mesmo adultos, portanto, tinham regressado, digamos que, a Portugal, muitos deles, porque tinham vindo de fora, das províncias ultramarinas, Angola, Moçambique, de vários sítios que era onde eles viviam, e ao chegar a Portugal matricularam-se na universidade porque tiveram a oportunidade de fazer o curso universitário. Portanto, trabalhei logo com adultos mesmo. Bom, e depois com os alunos normais que entram na universidade depois de fazerem o seu percurso do liceu, não é? E foi o resto da minha vida profissional como professora, foi, portanto, na universidade. Paralelamente, é nos exigido também e faz parte...
Muito trabalho de investigação,
muito,
não é?
Muito trabalho de investigação, portanto, porque temos de não só participar em congressos, em seminários, em conferências, temos de fazer investigação, temos de fazer provas, provas de mestrado, provas de doutoramento, provas de agregação, digamos assim, as públicas, são as últimas provas públicas, temos de publicar, temos de escrever, temos de publicar, porque temos de fazer currículo.
É sempre fácil conciliar essas duas vertentes, digamos assim,
não.
Ou seja, essa vertente de ensino que já, por si só é muito exigente.
Exatamente.
E depois a vertente de investigação, nem sempre é fácil,
não,
é a minha ideia.
Não, é difícil. Podemos dizer que se nós considerarmos efetivamente essa parte de trabalho, que é a investigação, ela ocupa-nos as férias. Todas as férias,
pois,
todos os tempos livres, todos os fins de semana são ocupados, efetivamente, com a parte da investigação. Investigação que, no caso da história, é feita em arquivos, bibliotecas, mas que depois, claro que tem a parte da escrita, que pode ser feita em casa, mas temos de aproveitar os horários em que bibliotecas e arquivos estão abertos e que nos podem receber e atender para trabalharmos lá, para depois continuarmos o trabalho em casa. Portanto, digamos que não é uma vida profissional em que se tenha muitos tempos livres,
claro.
E férias, inclusivamente, porque as férias são, sobretudo as ditas férias grandes, as férias de verão, são geralmente ocupadas na investigação.
Trabalho. Margarida Durães é convidada desta noite das Madragoas. Amélia de Orleães é o nome do livro. Já lá vamos ao livro. Eu gosto sempre de conversar um bocadinho aqui, antes de passarmos ao tema propriamente da conversa, gosto sempre de falar um bocadinho com os convidados e ficar a conhecê-los melhor também. E tendo em conta que a Margarida é professora de História, ainda exerce? Ainda,
não, já estou aposentada desde 2011.
Muito bem, era. Mas está ligada, vai sempre estar ligada à história, tem essa...
Me dizem, eu quando agora me perguntam o que é que faz, eu digo aposentada, e já me chamaram a atenção que não é, aposentada é um estatuto, mas efetivamente eu continuarei a ser,
claro,
até ao final da minha vida, professora.
E é, de alguma maneira, a escrita deste livro é também uma forma de ensino, mas vamos pegar na história... da história. Claro. Como é que se encontrou com esta disciplina, com a história? Como é que foi esse encontro? Como é que nasceu essa paixão? Até porque um dos problemas de hoje, ou se calhar de sempre, é muitas vezes o desinteresse dos jovens pela própria história.
É,
como é que foi consigo? Como é que se apaixonou pela matéria?
Não, eu apaixonei-me logo. Acho que me apaixonei logo.
Muito cedo?
Sim, muito cedo, na primária. Porque nós, portanto, eu sou da época em que já tínhamos história de Portugal na primária. Portanto, nós aprendíamos exatamente os reis das dinastias todas, com os seus respectivos cognomes, na primária.
Eu lembro,
tínhamos, digamos assim, um resumozinho, hoje eu digo, é um resumo, uma síntese dos acontecimentos principais de cada um dos reinados. Portanto, já desde, digamos assim, desde a quarta classe, pelo menos, que eu gostava de história. Depois, claro que quando fui para o liceu, na altura, primeiro, segundo ano, terceiro ano, é sobretudo a partir do terceiro ano em que nós começámos a dar a História Universal. Não sei se foi por ter tido a sorte de ter um professor que tinha umas aulas.
Também é muito importante, não é?
Muito, muito importante.
A figura do professor
tem uma influência,
tem muita influência.
Grande, sem dúvida nenhuma. Ele vivia a história. Vivia a história, de maneira que passava-nos aquele também, aquele amor que ele tinha pela história, aquela paixão que ele tinha pela história, passava aos alunos, ou pelo menos, no meu caso, passou-me também a mim. E eu passei, digamos, a partir daí, era a disciplina que eu gostava mais, era a história. A história acabava por superar todos os maus resultados que eu tinha nas outras disciplinas.
Depois de tantos anos em...
Porque não era uma aluna brilhante.
Okay.
Só era boa a história, não era má nada.
Depois de tantos anos em ensinar história, qual é que é a ideia que ficou dos alunos? Certamente que há de tudo, há muitos interessados, há outros menos interessados, mas se tivesse que identificar um problema, uma certa disposição da parte dos alunos que seria importante emendar, qual é que seria?
É assim, efetivamente hoje o que se passa hoje, digamos assim, nos mais novos, no liceu, há um desinteresse muito grande pela história, sem dúvida nenhuma, e mais, eu costumo dizer, quase que comparo a história à matemática. Aquilo que antes a disciplina crítica, a disciplina difícil, era a matemática. Hoje, além de matemática, é também a história. Entre outras, mas a história é também uma disciplina que não conhece bons resultados por isso. Claro que os alunos que chegam à universidade é porque escolheram história, não é? Escolheram um curso,
sim,
de história.
Sim, claro, já tem mais
no
interesse.
No caso concreto, a Universidade de Minho ainda havia mais uma particularidade, era que o curso era um curso de ensino de professores de história. Está a perceber? De maneira que os alunos que iam para a Universidade de Minho estavam-se a preparar para ser futuros professores de história. Ora bom, no início, eu digo, nos primeiros anos, portanto, estávamos numa época em que não havia problemas de colocação dos professores de história. Portanto, o entusiasmo era grande.
Depois
primeiro
é
era,
o drama.
Era o curso que eles tinham escolhido. Se não era o dito curso escolhido na primeira opção, de qualquer
claro.
Maneira, era um curso que eles tinham escolhido. Depois, eles tinham à frente deles uma perspectiva de trabalho muito interessante. Mesmo muito interessante. Simplesmente, a partir de um determinado momento, essa situação modificou-se e começa a existir a dificuldade na colocação dos alunos e depois, além da dificuldade, começa mesmo a haver desemprego. Os
claro.
Alunos fazem o seu curso e fazem um estágio, eles são na Universidade de Minho, um estágio de antes, agora também com a reforma de Bolonha isso modificou-se, mas faziam um estágio integrado. Portanto, eram 4 anos mais o 5º ano, que era o ano de estágio, já nas escolas. E a partir dali, portanto, partiam para a sua vida
havia
profissional.
Ótimas perspectivas.
Submetidos aos concursos nacionais, como todos os outros professores. Mas, como lhe disse, no início não havia dificuldades, a partir de um determinado momento há muitas dificuldades na colocação e começa mesmo a haver muitos alunos nossos que, apesar de já serem professores profissionalizados, porque fizeram um estágio profissional, não conseguem colocação. portanto começa-se a registar o desemprego. Quando isso acontece, começa a haver também desinteresse por parte dos alunos.
Vai afetar, obviamente, o nível de interesse e a presença do aluno no curso.
Há aqueles que ainda vêm para o curso de História porque, efetivamente, também é a sua paixão, a História, mais porque gostam do que propriamente as perspectivas de emprego que poderão ter no fim, já que as perspectivas de emprego começam a ser más, muito mais mesmo, portanto não é isso que os cativa no curso, é efetivamente a sua paixão pela história, e os outros, não, começa a haver realmente um número muito significativo de alunos nas turmas que estão ali para acabar o curso, mas sem grandes perspectivas e, portanto, vão fazendo à espera de dias melhores. Digamos assim.
Muito
e começa-se a notar, digamos que começa a haver realmente pelo menos dois grupos. O grupo que dos alunos que dá vontade de trabalhar com eles, porque eles estão ali muito interessados.
Estão de facto ali.
Estão de facto lá. E depois há os outros que estão lá, mas estão lá porque têm de estar.
Quase a cumprir uma obrigação social.
Social,
vá.
Portanto, acabar uma licenciatura.
Exato.
Portanto, que depois não sabem muito bem o que é que vão fazer com essa licenciatura.
Margarida Durães, convidada desta noite das Madragoas. Falámos aqui um bocadinho também sobre a história, o ensino da história. Acho que é importante, temos aqui uma professora de história, para sempre professora de história, como ela há pouco disse, e por isso acho que foi bom para termos também um bocadinho essa, a ideia de como é que as coisas funcionam. E há bocadinho a Margarida até falou-me desse interesse pela história que nasceu logo na escola primária.
Sim.
E eu deixo aqui uma nota pessoal, eu lembro-me que quando tinha, na idade de estar na primária, 7, 8 anos, eu tinha um livro em casa de história da minha mãe, também daquele que é agora o terceiro ou quarto ano da escola primária. Esse livro despertou-me logo, em criança, despertou-me um grande interesse pela história. Todos os reis, uma descrição de todos eles, o tal cognome que eu com 7 ou 8 anos já sabia o cognome de quase todos os reis. E aquilo entusiasmava-me muito, em oposição àquilo que era ensinado de facto na escola. Por isso, às vezes, quando a exigência desce, isso não quer dizer necessariamente mais interesse da parte dos alunos, pelo contrário. Por vezes os alunos desinteressam-se, por vezes é o mesmo problema quanto a mim, não sei se concorda ou não, Margarida, mas quando se exige um bocadinho mais dos alunos, pode ser que eles também respondam com mais interesse.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o professor não pode baixar a fasquia,
claro,
como se costuma dizer, porque isso pode ser prejudicial mesmo para os alunos. É preciso ter sempre a fasquia o mais elevada possível e esperar que eles correspondam.
Claro. Nós aqui na Rádio Mália também temos a fasquia sempre elevada, afinal temos o nome dessa grande artista portuguesa do século XX, de sempre, a nossa diva Amália Rodrigues, e é precisamente com Amália que vamos começar, e vamos começar da melhor maneira, com um tema do qual a Margarida gosta muito, eu sei que sim, chama-se Povo que Lavas no Rio.
Beber a imagem que esconde beijo de mão em mão. Fui ter a mais arredonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. A tua vida não.
O caso tem um fim. E se à noite se encontravam a guitarra e o clarim, na mesma cama ficavam a guitarra e o clarim, na mesma cama ficavam. Mas quando se descruzavam por coisas assim assim, era por ela para mim ser guitarra, não clarim. Era por ela para mim ser guitarra, não clarim. Como pode uma guitarra ler a agenda de um clarim? Tudo nota e nada conta, fecha o livro e diz que sim. Tudo nota e nada conta, fecha o livro e diz que sim. E por contar que contava o clarim ao recolher, era cinema sem crer, que nem à noite enganava. Era cinema sem crer, nem à noite enganava. Pode o clarim dar a volta às ancas de uma guitarra e que contava a guitarra das prosápias do clarim e que contava a guitarra das prosápias do clarim.
Depois de Povo Clavas no Rio, Amália, ouvimos também este tema, chama-se A Guitarra e o Clarim, na voz de Carlos do Carmo. Continuamos a conversa com a Margarida Durães, ela é a autora do livro Amélia de Orleães, A Rainha Mal Amada. Agora sim, Margarida, explique-me o que é que podemos encontrar neste livro.
Ora bom, podemos encontrar coisas muito interessantes, porque efetivamente a biografia desta rainha acaba por ser bastante diferente em relação às biografias das rainhas anteriores. É uma rainha que vive e está, digamos assim, como rainha no trono, ao lado de Dom Carlos, mas na segunda metade do século XIX. Portanto, é uma rainha do seu tempo, sem dúvida nenhuma, de modo que a sua vida acaba por ser pautada também pelas novidades do século XIX em relação às épocas anteriores, de modo que podemos encontrar realmente coisas muito diferentes, como logo o casamento dela e, portanto, como é que eles se encontram,
como é que foi o casamento, como se conhecem. O que é que o casamento teve de diferente?
Diferente, conheceram-se, namoraram,
okay.
Noivaram, que não era normal. Portanto, eram casamentos tratados geralmente entre famílias reinantes. Portanto, havia um papel muito importante nos outros reinados anteriores e nos outros, para os outros reis, um papel muito importante por parte da diplomacia, dos embaixadores, que conversavam, combinavam, portanto, tratavam de todas as questões, uhum. E praticamente a rainha e o rei conheciam-se, se a rainha era estrangeira quando chegava a Portugal, uhum. Se era portuguesa, porque houve muitos reis que se casaram com princesas portuguesas, enfim, essas sim podiam-se conhecer, até porque muitas vezes os casamentos já eram tratados à nascença, praticamente, quando eram crianças. Mas, efetivamente, esta logo a primeira parte, a parte do conhecimento entre Dom Carlos e Dona Amélia e do convívio que tiveram, embora muito breve, mas tiveram oportunidade, efetivamente, de namorar, de noivar, de trocar cartas, portanto, de juras de amor, de declarações de paixão. Eu conheço sobretudo as cartas de Dom Carlos, porque foram aquelas que eu tive acesso, que estão cá em Portugal, na Torre do Tombo. As da Amélia nunca consegui encontrar, mas sei que ele que as recebeu, mas efetivamente não tive oportunidade de ler nenhuma das cartas que, da mesma época, a Dona Amélia terá escrito a Dom Carlos. Portanto, já aí esse aspecto é um aspecto
marca a diferença
em relação aos casamentos dos reis anteriores e das rainhas anteriores. Depois, o dote dela também é muito original. É um dote que não é propriamente de terras, nem de castelos, não há troca de possessões, inclusivamente ultramarinas e coloniais, mas é um dote preenchido, sobretudo, com uma carteira de títulos, que é essa a grande originalidade, não só da fortuna da Dona Amélia, como do seu próprio dote. Portanto, ela vai receber, portanto, doado pelos pais, pela família, uma quantia significativa em ações, obrigações, títulos da dívida pública, enfim, um conjunto de papéis, como nós diríamos hoje, de papéis, portanto, preenchido de não não de casas, não de castelos, como eu digo, como acontecia com as rainhas anteriores, mas uma carteira de títulos de todos os países do século XIX que emitiam exatamente esses papéis e que fizeram uma fortuna, como sabe, de muitos financeiros, digamos assim. É a altura que abrem as bolsas, é a altura em que aparecem as ações, as obrigações, os títulos de vida pública de diversos países, como também os caminhos de ferro. Para se construírem os caminhos de ferro era preciso dinheiro, e uma maneira de angariar dinheiro era através da emissão de ações e de obrigações. E digamos que o dote da Dona Amélia tem uma parte mesmo em dinheiro, tem claro que a parte do enxoval, sem dúvida nenhuma, das joias, de um conjunto de artigos que eram normais no enxoval de uma noiva, mas depois tem essa parte muito significativa, que é uma carteira de títulos recheada de papéis muito interessantes e muito bons para a época.
Vamos dar aqui uns passinhos atrás. Eu há bocadinho perguntei à Margarida como é que nasceu o interesse pela história. Agora faço-lhe a pergunta virada para este livro, para esta personagem. Como é que nasceu o interesse por Amélia de Orleães e qual é que foi o primeiro gatilho para a escrita deste livro?
Bem, o primeiro gatilho posso dizer que foi o convite que as organizadoras da coleção da Biografia de Rainhas me fizeram. Perguntaram-me se eu estava interessada em escrever a biografia de uma rainha, e eu fiquei um pouco admirada, porque efetivamente nunca tinha trabalhado a aristocracia. Eu trabalhava com camponeses, com a família camponesa, mas elas chamaram-me a atenção que exatamente tinham pensado em mim, porque no caso das biografias elas queriam mais do que um livro de história política, queriam um livro de história da família, neste caso da família real.
Que é basicamente a área na qual a Margarida se sente mais à vontade, não é? História da cultura, história da família.
História da família. Foi aí, que foi por esse motivo, elas explicaram mesmo que esse tinha sido o principal motivo para se lembrarem de mim, claro, e para me convidarem. E depois perguntaram-me qual seria a rainha da época contemporânea que eu gostaria de trabalhar. Eu quase de imediato disse a rainha Dona Amélia. E porquê? Não tanto pelo conhecimento que eu tinha da rainha, nem da vida da rainha, mas mais o desconhecimento que eu tinha. O desconhecimento, quer dizer, foi para mim um desafio trabalhar e estudar e investigar a vida da rainha Dona Amélia. Claro que também interessava-me a época, porque eu sabia que era uma época em que havia grandes mudanças, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas também, sobretudo, do ponto de vista das mentalidades e dos costumes. É uma época de grande mudança, de grande revolução nesse aspecto. De maneira que também me interessava saber até que ponto essas mudanças que se verificavam já na sociedade, mas um pouco quase que impostas não pela aristocracia, mas pela burguesia, que passa a dominar nessa época, tinham tido influência na família real, concretamente. De que modo é que a família real se mantinha ou não mantinha ligada aos costumes ancestrais. E efetivamente o que se verifica com o casamento da rainha Dona Amélia é que há uma adaptação de todas as famílias, reais europeias, das cortes europeias, exatamente a esse novo paradigma, um paradigma, digamos, aristocrata-burguês. Uma aproximação entre estes dois grupos, já que a burguesia passa a estar também em paralelo com a aristocracia como um dos grupos privilegiados. Claro que também estou a falar da grande burguesia, da tal burguesia financeira, a burguesia do dinheiro.
Estamos a aprender hoje aqui nas Madragoas com Margarida Durães, a partir da figura de Amélia de Orleães, a rainha mal amada, e já lá vamos ao mal amada, eu vou querer saber. Antes disso, vamos ouvir uma voz bem interessante, uma voz que de facto acabou por marcar uma outra época também no fado. Falo da Mísia, com Fado Amália. Thank you.
que fosse o teu nome. Ai, Amália, acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular, quando ouço alguém gritar: Amália, canta-me o fado. Amália, esta palavra ensinou-me. Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor, Amália, sem amor não rima, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer, Amália chora a cantar. Amália, disse-te alguém com ternura, Amália da mais bonita maneira. E tu, toda coração, julgaste ouvir então, Amália pela vez primeira. Amália, andaste sempre à procura, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já te tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Já te tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é.
Fosse por horas contado, o vento que nos afasta seria o mais longo fardo com essa força de um brado que a garganta nos desgasta. Seria o mais longo fardo com essa força de um brado que a garganta nos desgasta. Fosse por dias contado, todo o mar que nos separa seria um dia sanado, sem nada mais que o brado de quem nas vagas naufraga. Seria desanado, sem nada mais que o brado de quem nas vagas naufraga. Fosse por meses contado, o céu que não nos agarra seria um céu desdobrado, multiplicado no brado de 100 milhões de guitarras. Seria um céu desdobrado, multiplicado no brado de 100 milhões de guitarras. Só de outros modos contado, pode ser o que nos mata. Só por gritos de afogados, só por séculos de fado, só por milênios de nada. Só por gritos de afogados, só por séculos de fado, só por milênios de nada.
Depois de Mísia, com essa homenagem a Amália Rodrigues, Fado Amália, um tema de 2015, ouvimos também este brado, letra de David Mourão Ferreira, na voz do Camané. Margarida Durães é convidada esta noite das Madragoas. Falamos sobre o livro Amélia de Orleães, A Rainha Mal Amada. Agora sim, Margarida, porquê Mal Amada?
Bom, várias pessoas me têm perguntado porquê. A editora, o Círculo Leitores, a Bertrand, na altura que lançou esta coleção, pediu aos autores que, além do nome da rainha, dessemos um subtítulo, não é um cognome como acontece com o rei,
sim,
um subtítulo. E depois de muito pensar, depois de exatamente analisar um pouco todo o percurso da Rainha Dona Amélia, e de ler vários artigos de jornal, de revistas, de outras biografias que tinham sido também já escritas, porque esta não é a primeira biografia da Rainha Dona Amélia, há variedíssimas biografias dela, inclusivamente algumas escritas ainda em vida da rainha, e para as quais ela participou, com entrevistas também aos autores. Depois de tudo isso, eu acabei por realmente optar, é muito subjetivo esse subtítulo, uhum. Mal Amada. Mal Amada porquê? Porque o que é que eu encontro? Encontro, ao longo do percurso da Rainha Dona Amélia, figuras e imagens controversas, mesmo antagónicas. Por um lado, efetivamente, ela era elogiada, era amada, era apreciada, era mesmo dignificada, uhum, dentro do seu estatuto de rainha, mas, por outro lado, estávamos num período muito crítico do ponto de vista político, em que a monarquia estava em causa. É o período em que realmente os republicanos dia a dia se vão impondo para tentar destruir a monarquia, e, como dizia até o próprio pai da Dona Amélia, viviam uma época em que as pessoas como eles, os príncipes, as princesas, os reis, as rainhas, não eram amados.
Uhum.
E a Dona Amélia sofreu muito com isso aqui em Portugal, exatamente durante todo o período do seu reinado, do reinado de Dom Carlos, já que é o período a partir do momento em que Dom Carlos sobe ao trono, digamos que a luta dos republicanos contra a monarquia vai fazer parte do dia-a-dia de Portugal, mas da família real, e concretamente do Dom Carlos e da Dona Amélia, que são atacados diariamente em variedíssimos jornais. Porque sabe que havia os jornais, portanto, dos monárquicos, mas também havia os jornais dos republicanos e de todos os partidos não eram partidos, de todos os grupos políticos que existiam na altura. Aí, realmente, a figura da Dona Amélia aparece completamente diferente. Ela acusa-na de tudo. Ela é sedutora, ela é beata,
das igrejas, e, ela é a mãe possessiva.
Coisas contraditórias, não é?
Sim.
Muitas vezes.
Atacam-na até como mãe, dizendo que é uma mãe possessiva que se impõe aos próprios filhos, sei lá, a lésbica, quer dizer que atingiu, portanto, digamos assim, o cúmulo da ignomínia, quando há um indivíduo que escreve um romance que depois acaba por lhe pedir desculpa no fim da sua vida. Ele pede desculpa à rainha, mas escreve um romance em que a Dona Amélia aparece exatamente com essa figura, portanto, amante de uma das damas da corte. De maneira que são, digamos assim, há por um lado as imagens que são passadas pela aristocracia, pelos monárquicos, sobretudo aqueles que mais apreciavam a rainha, mesmo dentro dos monárquicos, nem toda a gente realmente também apreciava a rainha. Havia muitos que também não a apreciavam e não gostavam, achavam que Dom Carlos até nem teria feito um casamento tão bom quanto isso, poderia ter havido outras escolhas, mas sobretudo onde encontramos uma oposição completa é nas imagens que a República faz questão de colocar quase que diariamente em todos os periódicos da época, denegrindo a figura do rei, mas também a figura da rainha, porque precisavam de destruir a monarquia, e os símbolos da monarquia, era o principal símbolo, era o rei e a rainha. Portanto, era preciso atacar os símbolos, era preciso denegrir a imagem da rainha para que eles obtivessem o objetivo, que era pôr fim à monarquia.
Esta rainha que acabou, nós ainda não falámos muito bem sobre isso, mas acabou por sofrer um duro golpe, não é?
Digamos quando... que também é outra das originalidades desta biografia.
Desta história.
Que, efetivamente, mais nenhuma rainha viu o marido e o filho a serem assassinados na sua
Muitas
frente.
Vezes, fala-se muito neste episódio, que é, de facto, um dos episódios mais marcantes da história de Portugal, no dia 1 de fevereiro de 1908, a morte do marido, não é? Marido aqui da rainha, Dom Carlos, e do filho mais velho, herdeiro. Fala-se muito sobre este episódio, mas raramente nos colocamos na pele desta mulher.
Exatamente.
Como é que foi a vida desta nossa personagem, desta nossa rainha, Amélia de Orleans? Como é que foi a vida dela a partir deste episódio?
Bom, digamos que ela tinha uma personalidade muito forte, um temperamento muito forte. Apesar de tudo quanto lhe disseram sobre ela, apesar de tudo quanto lhe aconteceu, que digamos que dificilmente poderíamos encontrar um episódio mais trágico,
sem dúvida.
Do que esse, até porque foi na presença dela que tudo se passou, portanto ela estava na carruagem, ainda tentou defender o filho, não é? A figura, a imagem que é passada nas revistas é exatamente a Dona Amélia em pé com o ramo de flores que lhe tinham acabado de oferecer à sua chegada, porque eles vinham de Vila Viçosa. Quando eles vêm de Vila Viçosa...
Acaba por ser também simbólico isso, não é? Essa entrega das flores e depois...
E depois ela, exatamente, com o ramo de flores, tentar defender o filho. Porque nessa altura havia alguém que estava exatamente a atirar sobre o filho. Digamos que é a imagem também que mais passa sobre o episódio, exatamente essa atitude da Dona Amélia. Digamos que essa atitude da Dona Amélia, ao defender o filho, representa também muito aquilo que será a vida dela a partir daí. Porque, apesar de todo o drama que ela vive, ela, digamos que vai buscar forças, não só para continuar no seu papel de rainha, como depois também apoiar o filho segundo, para o que não estava de maneira nenhuma preparado para aos 18 anos, assumir o papel de rei de Portugal, que nem sequer lhe estava destinado, não é? Ele estava a ser preparado para ser um oficial da Marinha, não era para ser o rei. O rei seria o seu irmão, que era o príncipe herdeiro. E, de repente, com 18 anos, ele tem de assumir assume-se como rei. Num contexto político
idêntico àquele que o pai e o irmão tinham vivido e que tinham sofrido com isso, portanto.
Sem dúvida.
Aliás, os primeiros anos, ele praticamente reina dois anos, são... todo esse período, são poucos os dias em que ele não recebe cartas a ser ameaçado também de morte, como tinha sido o pai e o irmão. Portanto, ela tem ali um papel, que é, a primeira coisa é defender o filho, proteger o filho. Daí também a tal imagem que os republicanos aproveitam, exatamente desse papel que a Dona Amélia assume, para dizer que ela quer uma mãe possessiva. Ela quer dominar, ela quase que quer substituir ao reizinho, porque o rei tinha 18 anos e, portanto, quem seria efetivamente a pessoa com o poder seria ela. Não era bem assim, realmente. O rei, apesar dos seus 18 anos, estava rodeado de conselheiros, das personalidades políticas do país dessa altura, que estavam ali para aconselhar. Não quer dizer que a Dona Amélia também não desse a sua opinião, mas a principal preocupação dela é exatamente proteger e defender o filho. Outra luta que ela tem, que é exatamente manter a monarquia.
Uhum.
Porque ela sabe que a monarquia está em perigo. E ela luta e faz tudo o que pode no seu papel de rainha neste caso já rainha-mãe, não é? De defender o próprio sistema.
Acaba por não conseguir...
Que acaba também por não conseguir.
Acaba por cair esse sistema e depois...
Esse é o segundo drama dela.
Depois dessa queda
da... cair o sistema político que ela considerava ser efetivamente o sistema político ideal para a própria população.
Uhum. Ela estava... convencida disso mesmo, não é?
Exatamente.
E depois dessa queda do regime monárquico, como é que foi a vida de Amélia de Orleans?
Continuou a luta. Exatamente, continuou a luta, já não em Portugal, mas no exílio, não é? Porque partiram para o exílio, tanto ela como o filho. No primeiro período ela ainda estava com a esperança de haver uma restauração monárquica, portanto apoia as iniciativas, quer do filho, quer dos monárquicos que tinham ficado em Portugal e que desejavam essa restauração e que tentavam, enfim, reverter a situação. De modo que Dom Manuel pudesse regressar novamente a Portugal e a monarquia restaurada. Depois, quando a pouco e pouco as esperanças vão sendo cada vez mais ténues dessa possível restauração, é uma luta contínua, enfim, para continuar a viver, a sobreviver como rainha, embora no exílio.
Estamos mesmo na reta final desta conversa. Margarida, muito obrigado pela sua presença aqui nas Madragoas. É sempre uma ótima maneira de ficar a conhecer melhor a nossa história, partindo de uma personagem. Nós já tivemos aqui vários exemplos aqui no programa. Torna-se quase que mais entusiasmante saber da nossa história a partir de uma pessoa de carne e osso, como é Amélia de Orleans, a rainha mal amada, uma edição da Temas e Debates. A autora foi a minha convidada, Margarida Durães, mas ainda temos tempo para ouvir um tema, Margarida, um tema que lhe diz muito. Amália Rodrigues com Havemos de Ir a Viana.
Viana, exatamente.
Quero a justificação desta escolha.
Bom, eu vivo em Viana do Castelo, ou antes não sou de lá, mas vivo na freguesia de Carboeiro, que pertence ao concelho de Viana do Castelo. De maneira que uns dos momentos... Viana do Castelo tem uma freguesia que se chama Carboeiro. Não é só o Algarve que tem. Não temos o mar mesmo ali ao lado, mas está perto. O mar está perto. É onde eu vivo.
E um mar com uma magia muito especial também. O mar
sim,
ali do
sim,
norte, não é?
Sim, é
aquelas
é
praias
diferente,
são diferentes.
São diferentes. Não temos a água tão quente, mas são praias muito bonitas.
Muito bonitas.
De maneira que todos os anos, como sabem, existem as festas de Nossa Senhora da Agonia. Pedro Homem de Melo, portanto, escreveu esses versos para serem cantados por Amália, e hoje essa música é um verdadeiro hino de Viana do Castelo.
É quase, a Margarida há pouco disse uma coisa bem curiosa, é quase como se tivessem dois hinos, o hino nacional.
Exato. Temos
e o hino
nacional, mas temos o hino de Viana do Castelo.
Viana do Castelo.
Havemos de ir a Viana.
E é assim que terminamos. Aliás, a propósito deste tema e dessa história também, há uma coisa interessante, é que a Margarida tem-se dedicado também muito aos ritos da sociedade minhota.
Sim, sim.
Parte do seu trabalho também está ligado a esse,
exato,
tema. Seria interessante um dia, mais tarde, fazer aqui uma outra conversa a propósito desses ritos da sociedade minhota. Fica já o convite, depois falaremos um
muito
pouco melhor sobre
isso. Será um prazer,
Acho que seria interessante conversar um pouco e ficar a conhecer melhor também algumas das tradições e o porquê dessas tradições existirem.
Deve-se haver, portanto, um dos ritos e que praticamente comanda a vida de toda a sociedade minhota é a questão da imigração.
Uhum.
E efetivamente foi, digamos, na mesma altura em que estava a investigar e a escrever a biografia da Dona Amélia, também estava a fazer uma nova investigação para fazer as provas de agregação, que foi sobre a imigração minhota.
Então,
podemos falar sobre isso,
dizer,
que é bem interessante.
Havemos de ter essa conversa e havemos de ir a Viana agora com a Amália Rodrigues. Margarida, muito obrigado. E fica a sugestão do livro bem interessante, Amélia de Orleães, A Rainha Mal Amada.
Misteriosas, enrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Os pecados têm 20 anos, mas como